DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na próxima meia hora. O programa começa com o noticiário. A explosão de uma bomba num estádio de futebol de Mubi, no nordeste da Nigéria, matou pelo menos 40 pessoas este domingo. O ataque não foi reivindicado, mas a explosão ocorreu menos de 48 horas depois de ameaças de ataque a uma universidade de Mubi, através de uma carta alegadamente enviada pelo grupo extremista Boko Haram. A polícia deteve dois suspeitos, mas um deles ficou ferido e acabou por morrer pouco depois da explosão. Na Líbia, as forças do general dissidente Khalifa Haftar desencadearam este domingo novos raids aéreos contra grupos rebeldes islâmicos na cidade leste de Benghazi. Segundo a agência France Presse, um instituto de engenharia nas proximidades ficou danificado. O primeiro-ministro da República Centro-Africana apelou a um desarmamento nacional voluntário de forma a pôr fim ao ciclo de violência entre cristãos e muçulmanos. Numa declaração televisiva, André Nzapayek disse que 8 de junho poderá ser o dia em que todos os cidadãos pousam as armas. A intervenção do chefe do Executivo ocorre em resposta à escalada de tensão em Bangui, depois do ataque a uma igreja por muçulmanos armados na última quarta-feira, que causou pelo menos 17 mortos. O governo afegão considera ilegal a transferência para o Catar dos 5 prisioneiros da base militar de Guantánamo em troca da libertação de um soldado norte-americano. Lembrar que o sargento Boa Bergdahl, de 28 anos, foi entregue às forças americanas em bom estado de saúde depois de 5 anos detido por talibãs no Afeganistão. Como moeda de troca, os Estados Unidos libertaram 5 prisioneiros talibãs que estavam na base de Guantánamo, em Cuba, e foram enviados para o Catar, que mediou a transferência. As autoridades afegãs criticam o envio para o Catar e exigem a libertação imediata dos antigos responsáveis talibã. O secretário de Defesa norte-americano disse que a troca de prisioneiros por um soldado constitui uma abertura nas negociações entre os Estados Unidos e os talibãs. A capital turca foi palco este domingo de novos confrontos entre manifestantes e a polícia, um dia depois de uma intervenção musculada das forças da ordem condenada pelo Conselho da Europa. Pelo segundo dia consecutivo, a polícia utilizou gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar cerca de 500 pessoas que se concentraram na Praça Kizilay, no centro de Ankara. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, afirmou este domingo que as tensões militares com a RENAMO, maior partido da oposição, são um fator de perturbação das eleições gerais, mas garantiu que a votação terá lugar a 15 de outubro, como estava previsto. Guebuza criticou a resistência nacional moçambicana. Apesar de o diferendo entre o governo e a RENAMO em torno da legislação eleitoral ter sido ultrapassado, permanece a tensão político-militar devido a desentendimentos em torno da desmilitarização do braço armado da RENAMO. Peter Mutharika será investido hoje no cargo de presidente do Malawi depois da vitória nas eleições de 20 de maio, com 36,4%. A cerimónia será realizada no estádio da capital comercial do país, Blantyre. Na Síria terminou hoje, aliás, no domingo, a campanha eleitoral para as eleições presidenciais que se realizam amanhã. Apesar de o país estar devastado por 3 anos do conflito, com dezenas de mortos todos os dias, a eleição deverá ocorrer nas regiões controladas pelo governo e longe das zonas de conflito entre exército e rebeldes. Prevê-se que o presidente Bashar al-Assad vença as eleições desta terça-feira, 3 de junho. Mas centenas de refugiados sírios no Líbano manifestaram-se este domingo contra a eleição presidencial. O exército israelita lançou esta segunda-feira 2 raids aéreos à faixa de Gaza em resposta aos tiros de morteiro palestinianos. O ataque foi lançado no dia em que o governo de consenso palestiniano deverá ser apresentado em Ramallah, na Cisjordânia, na sequência de um acordo entre a Organização para a Libertação da Palestina e os islâmicos do grupo Hamas, que controlam a faixa de Gaza. Entretanto, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, mostrou-se preocupado com o papel que o Hamas poderá desempenhar no governo de unidade palestiniano. E quanto ao futebol, o Qatar negou ter havido qualquer irregularidade na atribuição do Mundial de Futebol de 2022, em resposta a um artigo publicado no jornal Sunday Times sobre o alegado pagamento de subornos por um responsável qatari para assegurar a candidatura do país. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Nos destaques desta segunda-feira, navios chineses vão começar a pescar em águas guineenses. Tradições no Ghana violam dignidade das mulheres viúvas. E conheça ainda as novidades do desporto no nosso magazine. Continue connosco. Quatro navios de pesca chineses iniciam esta semana atividades de pesca nas águas territoriais guineenses. As vendedoras de pescado veem com bons olhos a entrada no mercado da empresa chinesa, tendo em vista o abastecimento do mercado interno, atualmente com pouco pescado, assim como a posterior exportação. A partir de Bissau, Tchumá Camará tem mais informação.
Resultado da venda de quatro licenças de pesca à empresa chinesa Xi'an Bissau pelo governo de transição, no montante de mais de 60 milhões de francos CFA, cerca de 135 mil dólares. Sebastião Pereira, diretor-geral da pesca industrial guineense, disse que está salvaguardado os interesses da população com a absorção de mão de obra local.
Com perspectivas de criar infraestruturas em terra para poder conservar os seus produtos e posteriormente exportar para o mercado internacional, criar mão de obras locais, sendo uma empresa privada, também tem suas contribuições com o Estado, que vai pagar, também contribuir no equipamento, portanto, do laboratório para a certificação de produtos.
Uma das atividades geradoras do rendimento das mulheres guineenses é a venda de pescado para o sustento da família. Chica Kassamá, vendedora de peixe há mais de 20 anos, chama a atenção para a necessidade de se abastecer o mercado com pescado de qualidade com vista a facilitar a venda.
O que nos interessa é a qualidade do peixe, porque através da venda do peixe é que ajudamos os nossos maridos que trabalham e não recebem, pagamos propinas para os nossos filhos e compramos medicamentos.
Dona Mané, a mais nova natividade, disse que a escassez do pescado obrigam-lhes a recorrer ao mercado senegalês.
Temos grandes dificuldades neste momento. A Fripesh é a única empresa que abastece o mercado, mas não na sua plenitude. Somos obrigadas a recorrer ao Senegal para a compra do peixe. Penso que esta empresa vai nos ajudar a sair desta crise.
Apesar de ser uma obrigação, no âmbito da venda das licenças de pesca, as empresas não abastecem regularmente o mercado interno. As empresas optam pela exportação de grande quantidade devido às qualidades do pescado guineense, caso de cefalópodes. Instado a pronunciar-se sobre a escassez do peixe no mercado nacional, o diretor-geral da pesca industrial disse que o facto deve-se à atual campanha de comercialização da castanha de caju.
Estamos mais ou menos num período de colheita de castanha de caju. Os nossos pescadores não são pescadores profissionais. Na maioria são pescadores agricultores ao mesmo tempo. Neste período do ano, para-se com um pouco de dificuldade em termos de desembarque de pescado. Normalmente o mercado nacional é abastecido através da pesca artesanal e não concretamente da pesca industrial.
As receitas de pesca baixaram em 2013 de 40% para 5% devido à falta de fiscalização e suspensão do protocolo de acordo por parte da União Europeia na sequência do golpe militar de 12 de abril de 2012. Tchumá Camará, de Bissau, para a DW.
Este é o tema da nossa pergunta deste Jornal da Manhã. Acha que os governos deveriam reavaliar as concessões de exploração dos recursos naturais quando não há benefícios diretos para as comunidades? Contamos, já sabe, com a sua participação. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
No nordeste do Ghana existem tradições que discriminam e perseguem as viúvas. São muitas vezes despidas à força, têm que beber elixir e rapar o cabelo para provar a sua inocência na morte dos maridos e veem a sua herança negada. A reportagem de Maxwell Suk, adaptada por Cristina Kripal, dá-nos a conhecer estes rituais e o que está a ser feito para pôr um ponto final nestas tradições.
Estamos no mercado de Bolgatanga, uma cidade no nordeste do Ghana. A comerciante de têxteis, Vida Nsó, expôs a sua mercadoria e aguarda os clientes. Nsó, de 37 anos, é viúva. O seu marido morreu há 2 anos. Para além da dor da perda, Vida Nsó foi obrigada a submeter-se a rituais para provar que não contribuiu para o falecimento do seu parceiro. Estes ritos são parte de tradições funerárias praticadas por algumas etnias, como a de Nsó.
Quando o meu marido morreu e foi a enterrar, enfiaram-me folhas nos ouvidos para eu não ouvir o que diziam enquanto levavam o corpo para o cemitério. Um ano mais tarde, nos ritos funerários finais, despiram-me na noite do aniversário do enterro, deixando-me apenas folhas para cobrir o sexo.
Como se não bastasse, obrigaram-na a submeter-se a mais uma prova para demonstrar a sua inocência.
No dia seguinte, levaram-me nua para a porta principal da casa e muitos homens reuniram-se para ouvir um feiticeiro determinar as causas da morte do meu marido. Depois mandaram-me deitar as folhas que me cobriam na lixeira por trás da casa e ali mesmo raparam o meu cabelo e depois obrigaram-me a tomar banho na presença dos homens.
Estas práticas são uma clara violação da Constituição do Ghana e da dignidade da mulher. Mas os tradicionalistas defendem a prática como sendo relevante. Nem toda a gente partilha esta opinião sobre os ritos funerários. O Movimento de Viúvas e dos Órfãos é uma das organizações que deseja pôr termo à prática. Esta organização não-governamental mobilizou já cerca de 8 mil viúvas na região que rejeitam a tradição. A viúva Betty Ayagba explica por que fundou a organização.
Because we know here after the death of your husband, you are accused of having a hand in the murder.
Sabemos que quando morre o marido, acusam as mulheres de cumplicidade na morte. Todas as viúvas são consideradas bruxas e têm que passar por muitos rituais que ferem a sua dignidade e os direitos humanos. Nós esclarecemos as mulheres sobre os seus direitos para que possam recusar-se a aceitar este tratamento.
We educate the women to know their rights.
Aos poucos, a campanha começa a dar resultado. Muitos chefes tribais e tradicionalistas já concordaram em abolir os rituais. A organização também providencia abrigo e trabalho para viúvas pobres. Betty Ayagba diz que quer eliminar por completo estas práticas no Ghana e apelou ao governo para ajudar na missão.
As viúvas são muitas e estamos fazendo o que deveriam estar fazendo.
Somos muitas viúvas e estamos a fazer o que o governo devia ter feito. Devem reconhecer-nos e lembrar-se de nós quando estiverem a decidir os orçamentos. Pedimos que considerem as necessidades das viúvas.
Mas até que o governo intervenha, mulheres como Vida Nsó vão continuar a ser sujeitas a estas indignidades e injustiças em nome da cultura e da tradição. Cristina Kripal, DW.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua Voz da Alemanha.
Esta poderá ser uma semana decisiva para a crise na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, estará na Europa e deverá querer tocar no assunto. E esta segunda-feira vão decorrer novas negociações em Bruxelas sobre o risco de cortar o abastecimento de gás russo à Ucrânia, o que pode afetar outros países europeus. O primeiro-ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, prometeu no domingo pagar a dívida a Moscovo no prazo de 10 dias se os dois países chegarem a acordo esta segunda-feira sobre os novos termos do contrato. Entretanto, no terreno, a esperança de que a crise na Ucrânia iria acalmar depois das eleições presidenciais desaparece. Depois da vitória de Petro Poroshenko para a presidência ucraniana, o conflito continua, nomeadamente em Sloviansk, reduto pró-russo no leste do país. A chamada campanha antiterrorismo do governo ucraniano está no terreno. Unidades policiais e militares tentam combater separatistas fortemente armados e muitas pessoas fogem do conflito, observa o fotógrafo Petr Shelomovsky. Vejo muitas pessoas a saírem de Sloviansk com as suas famílias, os filhos, para hotéis e resorts locais para fugirem da guerra. Conversamos com uma família que é pró-russa, que apoia fortemente a causa russa, mas não pode ficar ali. A sua casa foi bombardeada, afirmou o fotógrafo. As armas e os combates estão por toda a parte em Sloviansk, afetando apoiantes de Kiev, assim como os fiéis às autoridades de Moscovo. A população local, em particular a zona de conflito em Sloviansk, não gosta do que está a acontecer. Isto está a destruir a vida das pessoas, as suas casas, a matar os seus militares. E muitos dos que apoiaram a ideia de lutar contra Kiev não estão agora tão seguros disso. O fotógrafo Petr Shelomovsky confirma a presença no leste da Ucrânia de combatentes da Ossétia que estão a ser recrutados para lutar pelos separatistas. O cenário de conflito e de fuga está também a ocorrer na região de Donetsk, descreve a jornalista Lídia Uskva. As pessoas que ainda estão em Donetsk são aquelas que não sabem para onde ir. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de ir para junto dos seus familiares já foram. Segundo a jornalista e a ativista, muitos dos moradores de Donetsk veem agora que, afinal, os separatistas pró-russos não conseguem proporcionar uma vida melhor do que o governo de Kiev. No entanto, Lídia Uskva diz que as forças ucranianas têm muitas dificuldades em combater os separatistas que recebem ajuda da Rússia. As forças ucranianas estão muito pior armadas. Os separatistas têm apoio da Rússia, têm armas muito mais modernas através da fronteira. Do ponto de vista de equipamentos, a Ucrânia não é capaz de se manter lá. Organizações de ajuda internacionais temem nas próximas semanas uma onda de refugiados do leste da Ucrânia. Esta seria uma situação semelhante ao que aconteceu na Crimeia, de onde fugiram cerca de 10 mil pessoas com os conflitos e a anexação à Rússia.
DW, segunda-feira.
Recordo-lhe o tema deste Jornal da Manhã de hoje. 4 navios de pesca chineses iniciam esta semana atividades de pesca nas águas territoriais guineenses. Nós perguntamos, acha que os governos deveriam reavaliar as concessões de exploração dos recursos naturais quando não há benefícios diretos para as comunidades? Contamos com o seu comentário sobre o tema. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Pode também deixar o seu comentário na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-1758-198273. E enquanto nos envia a sua mensagem, escute agora a nossa rubrica desportiva.
DW Desporto.
Olá, bom dia, bem-vindo a mais um Magazine Desportivo. O meu nome é Carla Fernandes e vamos aos destaques deste programa. Mindelense de São Vicente é desde sábado o campeão cabo-verdiano de futebol. Guiné-Bissau venceu também no sábado a República Centro-Africana por 3-1 na segunda mão da pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça Africana das Nações de Futebol, o CAN. Emoções fortes depois do jogo particular entre a Alemanha e os Camarões. O Mindelense de São Vicente sagrou-se sábado campeão cabo-verdiano de futebol no jogo da finalíssima. A equipa de São Vicente empatou a zero com a Académica do Fogo, mas revalidou o título. O rescaldo com o jornalista Nélio dos Santos.
Estádio 5 de Julho no Fogo abarrotadíssimo. Nas bancadas já não havia lugar nem para uma mosca. Foi permitido ao público ficar nos muros da vedação do estádio. Apoio não faltou à equipa da Casa Académica, no meio de alguma tensão e festa. Foram registadas algumas situações pouco dignas com pessoas afetas à Académica, a atirar pedras e garrafas para o banco do Mindelense, que levou para o Fogo para o encontro da finalíssima uma vantagem de 2-1, conquistado no jogo da primeira mão em São Vicente. Soube conservar a vantagem e o empate sob a vitória, um resultado que permitiu o Mindelense conquistar o seu 10º título do pós-independência e 19º da sua história. O jogo teve duas partes distintas, a primeira dominada ligeiramente pelo Mindelense e a segunda com domínio total da Académica, que corria atrás do prejuízo. Rui Alberto Leite, técnico do Mindelense, dedicou o título ao povo de São Vicente e ao capitão da equipa Nhambu, que aos 10 minutos de jogo sofreu um traumatismo craniano e foi transferido de ambulância para o Hospital Regional do Fogo. Este título é para os adeptos de Mindelense e para São Vicente, que bem merecem. Trabalhamos contra tudo e todos. Não foi fácil, tivemos muitos contratempos, não só porque o nosso capitão se lesionou no início do jogo e fomos obrigados a refazer a equipa. Ganhar do Fogo não é fácil, porque há muitas coisas a girarem à volta do futebol.
Ganhar ali na Fogo não é fácil, tem um data de coisa que gira à volta do jogo.
O técnico da Académica, Danilo Diniz, considerou que a equipa não entrou bem no jogo e que faltou aos seus rapazes uma pontinha de sorte.
Parabéns, luta para o título, nunca consegui.
Estamos de parabéns, lutamos para o título, mas não conseguimos. A equipa do Mindelense está de parabéns. O objetivo não foi alcançado. Para o ano vamos tentar repetir a proeza e talvez conquistar o troféu mais ambicionado. O título estava ao nosso alcance, mas não conseguimos.
O jogo em si é um PVC.
Tal do Mindelense foi distinguido como o melhor guarda-redes, Cida Académica de Fogo melhor jogador e melhor marcador, e Rui Alberto Leite melhor treinador. Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
E vamos agora para a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau venceu no sábado a República Centro-Africana por 3-1 na segunda mão da pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça Africana das Nações de Futebol, o CAN, a disputar em 2015 em Marrocos. Os golos da seleção guineense, treinada pelo português Paulo Torres, foram apontados por Cícero e o defesa Bakar Baldé do Atlético, todos ainda na primeira parte do jogo disputado no Estádio Nacional 24 de setembro, com mais de 15 mil pessoas. Na primeira mão, realizada há 15 dias no Congo, a Guiné-Bissau havia empatado a zero com a República Centro-Africana e depois da vitória de hoje apurou-se para a fase de grupos do CAN. Com os jogos a serem realizados a partir de setembro, a Guiné-Bissau irá integrar o agrupamento de Senegal, Egito e Tunísia. O final do jogo ficou marcado pela invasão pacífica dos adeptos ao recinto, no momento em que os jogadores e a equipa de arbitragem ainda não tinham recolhido aos balneários. E vamos para Moçambique saber os resultados dos jogos do Campeonato Nacional de Futebol, o Moçambola. No sábado, o Desportivo de Nacala venceu por uma bola o Ferroviário Pemba. O Machakene perdeu a partida contra o Desportivo de Maputo por 1-0. Nos jogos do domingo, o Ferroviário de Maputo jogou contra o HCB Songo e perdeu por 2-3, e o Ferroviário Climane também perdeu, mas por uma bola a zero contra o Textil de Pungué. E em Angola, falamos de basquetebol feminino. Em Benguela, a equipa sénior feminina do 1 de agosto venceu sábado à noite no pavilhão Acácias Rubras o Interclube por 65-59 e sagrou-se campeã nacional de basquetebol, alcançando o 10º título da sua história. E no Brasil, a cidade de Campinas, onde ficará a seleção portuguesa durante o Mundial 2014 de futebol no Brasil, já registou mais de 35 mil casos de dengue desde o início do ano e pelo menos 3 pessoas morreram, segundo dados oficiais. Entretanto, o secretário de Saúde, Carmino de Souza, afirmou que a tendência é para que os números desçam. No penúltimo jogo, amistoso antes do início do Mundial, a seleção alemã mostrou-se pouco coordenada e deu-se por satisfeita com um empate a 2 bolas contra os Camarões. No jogo de domingo, em Mönchengladbach, os golos para a equipa alemã foram marcados por Thomas Müller e André Schürrle. Mas quem abriu o marcador foi a equipa dos Camarões, com um golo de Samuel Eto'o aos 62 minutos. A Alemanha tem sido apontada como uma das seleções favoritas para vencer o Mundial de 2014. Porém, no amistoso realizado neste domingo, a seleção saiu atrás no placar contra os Camarões e a partida terminou mesmo num empate. O Borussia Park ficou completamente lotado em Mönchengladbach, na Alemanha, para ver as duas seleções que estarão no Mundial. Os golos saíram apenas no segundo tempo. Samuel Eto'o abriu o marcador, mas apenas 4 minutos depois, a Alemanha reagiu com Thomas Müller a marcar o golo do empate. Os alemães continuaram a pressionar e 5 minutos depois conseguiram dar a volta ao marcador com André Schürrle. No entanto, Erik-Maxim Choupo-Moting empatou novamente a partida. A Alemanha jogou sem o guarda-redes Manuel Neuer e sem o capitão Philipp Lahm, ambos lesionados. A equipa camaronesa é treinada pelo alemão Volker Finke e foi um adversário à altura. O treinador da seleção alemã, Joachim Löw, precisava da vitória neste domingo pela falta de confiança que os fãs têm mostrado na seleção. Antes do jogo, um adepto alemão mostrava-se pouco confiante. Acho que este ano não vamos assim tão longe, infelizmente. Nos últimos 12 anos tive sempre um bom pressentimento, mas agora não. Enquanto isso, o jogador da equipa nacional dos Camarões, Maxim Choupo-Moting, que contribuiu com o segundo golo da sua equipa, mostrava-se confiante. A equipa dos Camarões é uma das maiores equipas africanas de futebol e o objetivo é jogar bem e garantir a fase dos grupos. Depois dos Camarões e ainda antes de rumarem ao Brasil, os alemães disputam mais um jogo particular a 6 de junho com a Arménia em Mainz. Com Neuer lesionado no ombro direito e Lahm a recuperar de um problema no tornozelo esquerdo, o selecionador da Alemanha, Joachim Löw, tem uma tarefa difícil pela frente. Entre os atuais 26 pré-selecionados, Löw tem ainda de abdicar de 3 jogadores para apresentar à FIFA a lista definitiva dos jogadores que seguem para o Mundial no Brasil. O prazo é já esta segunda-feira, no máximo até à meia-noite. O primeiro jogo da seleção alemã no Mundial será contra Portugal no dia 16, na Arena Fonte Nova, em Salvador. As seleções estão no grupo G, que conta ainda com o Ghana e os Estados Unidos. Já os Camarões, rivais do Brasil, estão no grupo A, que conta ainda com a Croácia e o México. A seleção de Eto'o estreia no Mundial contra o México no dia 13, na Arena das Dunas, em Natal. Mas a Alemanha também tem boas notícias. Passamos agora ao handball. Os alemães do SG Flensburg conquistaram este domingo pela primeira vez na sua história o título de campeões europeus ao vencerem na final os compatriotas do THW Kiel por 30-28 em Colônia, aqui na Alemanha. A formação do Flensburg tinha-se qualificado no sábado para a final ao vencer os espanhóis do Barcelona por 41-39 após o empate por grandes penalidades. O Flensburgo sucede no palmarés da prova a outro conjunto germânico, o Hamburgo. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Voltamos para a semana com as habituais novidades do desporto. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que os governos deveriam reavaliar as concessões de exploração dos recursos naturais quando não há benefícios diretos para as comunidades? Foi esta a pergunta de hoje. Ao meu lado está Márcio Pessoa com as respostas dos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Glória. Bom dia aos ouvintes. O ouvinte que se identifica como Faria Mandomando diz que se não há vantagens para o povo, não vale a pena implementar. Magno Cebola, de Quelimane, também acha que sem benefícios para a população, não faz o menor sentido organizar concessões para a exploração dos recursos de um país. Se não é do benefício da população, então de quem é? Alguns ouvintes também bastante preocupados com os novos confrontos na Gorongosa, noticiados desde sexta-feira. De São Tomé e Príncipe, o Adilson Castro espera que esses confrontos não voltem a acontecer, chegando ao ponto de provocar vítimas entre cidadãos inocentes. Sandro Luiz, para o Sandro Luiz, o presidente de Moçambique é o culpado por tudo o que está acontecendo no país. Orlando Valentim acha que os órgãos de informação não estão a apurar direito o que está a acontecer na Gorongosa. O Elcídio Aide diz que os ataques que se verificam em Gorongosa não estão vinculados com a Renamo, Glória.
Obrigada, Márcio. Obrigada em especial aos nossos ouvintes pela participação no programa. A emissão de manhã fica por aqui. Voltamos mais logo. Tenham um bom dia.